devíamos dar início a esta audição. Pedia para aqui. Deixem-me só confirmar se são, se são estes os nomes. Este
Mário Nogueira, Tiago Dias,
António Fernandes
Matos, Mário Carvalho.
Muito bem. Bem, vamos então dar início a esta audição da Federação Nacional dos Professores, por requerimento do Bloco de Esquerda, para prestar informações sobre a aplicação do programa de regularização dos vínculos precários na administração pública nas instituições de ensino superior. Eu gostava de dar as boas-vindas aos doutores Mário Nogueira, Tiago Dias, António Fernandes de Matos e Mário Carvalho, que estão aqui connosco, dar-lhes as boas-vindas a esta Casa da Democracia e explicar um pouco também o procedimento. O Bloco de Esquerda, que foi quem apresentou o requerimento, terá os 3 minutos iniciais para fazer a sua introdução e transmitir as suas preocupações. Depois a FEMPROF terá uns 10 minutos para responder. Pois cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos cada também para solicitarem os esclarecimentos que desejarem e depois a entidade visitante terá outros 10 minutos. Nós costumamos tentar ver se no total são 20 minutos, podem usar menos no início e depois um pouco mais no fim, poderão, e depois poderão indicar quem é que vai fazer as intervenções para eu poder dar a palavra a cada um dos intervenientes. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para fazer a sua primeira intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes da FENPROF e na pessoa do Sr. Professor Mário Nogueira, cumprimentar todos os presentes, sobre todos os representantes. Já por várias vezes temos reunido, não só sobre o PREVPAP, mas sobre um conjunto de questões relacionadas com o ensino superior. Este requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou na Comissão de Educação e Ciência e que foi aprovado, tem como objetivo ouvir o grupo que CISPA, FENPROF e SNESUP, justamente sobre todo o processo do PREVPAP. Ele, na verdade, não aparece por acaso. Nós estamos verdadeiramente preocupados com o andamento do PREVPAP. Tivemos a oportunidade, na Universidade de Aveiro, de estar presentes no protesto dos bolseiros e dos professores convidados. E pareceu-nos sintomático que a resposta que a reitoria da Universidade de Aveiro encontrou para aqueles precários é que concorram aos concursos que nós não vamos abrir. Eu acho que isto é uma imagem elucidativa da forma como parte das reitorias têm lidado não só com o problema da precariedade, mas diretamente com o problema do PREVPAP. Temos ouvido ainda hoje, tivemos essa oportunidade e nós registamos isso, toda a boa vontade e a boa fé que os seus reitores aqui reiteraram em relação ao processo do PREVPAP. Tivemos ainda a oportunidade de ouvir elogios até ao programa de regularização de vínculos, que seria um bom mecanismo para integrar todos os precários da administração pública, mas a verdade é que nós olhamos para os números a meio do processo e apenas 3 ou 3,5% dos docentes e dos investigadores que entregaram o requerimento é que encontram os seus processos com luz verde. Isso preocupa-nos. Preocupa-nos em primeiro lugar porque toda a discussão pública que está a ser feita em torno do PREVPAP, nomeadamente para o ensino superior, é respondida com a questão das carreiras gerais. As carreiras gerais já tiveram mais de 60% dos seus requerimentos aprovados. É uma boa notícia, mas é preciso dizer tudo. É que a esmagadora maioria dos investigadores e dos docentes, que são assumidos pelas próprias instituições como necessidades permanentes, estão a ver os seus requerimentos reprovados. E é justamente por isso que hoje temos aqui a oportunidade de colocar um conjunto de questões à FENPROF para saber quantos requerimentos é que já foram analisados, como é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem votado, na esmagadora maioria das vezes, se é do lado das reitorias para reprovar estes requerimentos, se é do lado da FENPROF e dos representantes dos trabalhadores, no sentido de garantir a integração destes precários nas suas carreiras? Era essa uma primeira pergunta para lançar aqui o debate, já teremos a oportunidade de intervir na segunda volta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Dr. Mário Nogueira, Presidente da FENPROF.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu depois passarei aos meus colegas, seja como for, só numa breve introdução e, em primeiro lugar, agradecer também toda a simpatia que o Sr. Presidente sempre nos recebe nesta casa. Também agradecer o convite e saudar a iniciativa que o Bloco de Esquerda teve no lançar desta discussão, que é mais do que indispensável. Eu gostava de dizer o seguinte, para um observador desatento, e felizmente nós temos estado todos atentos ao que está a passar, a maneira como o PREFPAP está a decorrer no âmbito da ciência, tecnologia e do ensino superior poderia até fazer supor que não estávamos a falar de um programa do Governo destinado a regularizar vínculos. Tal é a forma como o Governo tem estado, nomeadamente nas CAB, onde nós estamos, ensino superior, não é? Tem sido a sua postura. Dizer também que duas CAB depois e 33 atas por aprovar depois, que agora são 33 na mesma, aliás, recebemos hoje projetos de três numa completa ausência de cumprimento e de observação do Código de Procedimento Administrativo que obriga a aprovar numa reunião, no máximo, a ata da reunião anterior. Nós estamos com 33 atrasos, não é? Mas pronto, 33 atas depois e, portanto, isso quer dizer muitas reuniões depois. Aquilo que nós temos, segundo os dados do Ministério da Educação, são 2% de docentes e 2% de investigadores que foram até agora considerados. Eu diria até que, se fosse realmente verdadeiro que o PREFPAP não é para aplicar nem a investigadores nem a docentes, então teríamos que ser coerentes e era 0%. Pronto, não era para aplicar. Mas o problema é que é, tanto que é que se aplicou a 2%. E mesmo em relação aos 60% não docentes, eu gostava de dizer que não tenho a certeza se as contas não foram feitas, como o Sr. Ministro nos fez há dias quando lá estivemos, em que somou 32% com 40% e disse que eram 72%. E como as percentagens não se contam, aquilo só dava 35%. Portanto, mas provavelmente agora, não sei se está, se não, mas pronto, também chamar a atenção para isso. Nas reuniões em que estamos, tudo vale para excluir. Tudo vale para excluir, desde afirmações como se houvesse garantia do dinheiro, a necessidade era permanente, portanto as necessidades são permanentes ou não, conforme vai haver financiamento ou não, ou mesmo a necessidade é permanente, mas o vínculo é o adequado, quando se falam, por exemplo, de vínculos precários com 10 e 15 anos que ali existem, ou ainda, para pessoas que há 20 anos lá estão, há 20 anos que estão, mas na verdade a necessidade não é permanente. E com outras coisas que para aqui não interessa, mas pronto, que são por vezes até pouco dignas de serem afirmadas. Nós tentámos, numa fase inicial, encontrar com o Sr. Ministro e no Ministério, chegámos até a ter alguns encontros, reuniões, critérios gerais que, independentemente da fotografia, se pudessem aplicar às situações com que nos deparávamos. E aquilo que nos foi dito foi que, apesar de ter havido algum desenvolvimento nesse tipo de reunião, foi que a CAB coordenadora da responsabilidade do Ministério do Trabalho não aceitava critérios gerais, não havia cá nada desse tipo, o que havia era uma observação casuística e, portanto, como era casuística, essa coisa dos critérios gerais caiu. E até para que não restassem dúvidas de que as ordens da CAB coordenadora eram cumpridas, é curioso porque se cria uma segunda CAB para o CETES, que tem como presidente o presidente da CAB coordenadora e, portanto, a coisa assim estava absolutamente controlada. O problema agravou-se depois, e sentimos isso, os colegas que estiveram nas reuniões e continuarão a estar, quando se retomarem, depois de uma reunião que no final de janeiro o Sr. Ministro, o Ministério, teve com o CRUP, onde de facto se notou que se até aí havia da parte dos representantes do Governo, não apenas do MSTES, algum questionamento e em alguns momentos alguma tentativa de pôr também ali alguma regra. A partir daí, não. A partir daí, se a instituição A dissesse agora uma coisa, os representantes do governo diziam que sim, era como tal, estava a ser afirmado, e se a B a seguir dissesse para um caso semelhante, coisa diferente, os membros do governo diziam, os representantes diriam sim, pois que claro que é assim. Portanto, ou seja, há ali uma personalidade absolutamente política que é completamente perdida, porque deixa de haver questionamento. E pelo contrário, até o que passou a haver foi outro tipo de verificação. É que todos os casos que eram indeferidos, e portanto a instituição indeferia, tudo bem, era porque era para indeferir, mas curiosamente, os raríssimos casos que eram deferidos, o representante das finanças a seguir ia procurar o pormenor que pudesse dizer a vírgula não estava no sítio e, portanto, se calhar não está bem. E, portanto, é curioso, porque sendo um programa de regularização dos vínculos, era aquilo que se esperava, não é? Que o próprio governo não fosse lá fazer nenhum jeito nem abrir portas a situações que não eram respostas a necessidades permanentes, mas tivesse uma postura séria de regularização, de facto, desses vínculos. Uma última nota para dizer que, quando não se percebia bem o que é que se passava, eu tenho estado em várias destas concentrações dos colegas nas instituições e tive a ocasião já de reunir, quer com a senhora vice-reitora de Évora, que está na CAB, participa, e também com o senhor vice-reitor e o reitor também da Universidade de Coimbra, há dias. E achei curioso o discurso, que o discurso é, nós queremos o melhor. Os melhores. E, portanto, como queremos os melhores, temos que fazê-lo através de concurso, eventualmente no âmbito do emprego científico, porque temos que avaliar o mérito e esse não é necessariamente destes. Evidentemente que aqui há dois aspectos que são questionáveis. O primeiro é que um discurso deste tipo fere os direitos laborais que estão em vigor, quer dizer, a pessoa está lá 20 anos ou 30 anos em precariedade e não tem que entrar, não tem que regularizar o seu vínculo, não tem coisa nenhuma, pode continuar assim. E o segundo, que até é o mais curioso, eu acho, é que enquanto o docente, o investigador, está ali numa situação de precariedade, pelos vistos é ele que tem o mérito todo. Portanto, quando trata de estabilizar e entrar num quadro, o mérito já pode não ser dele. Portanto, ou seja, fica até a ideia do discurso que nós temos ouvido, que o que dá mérito à pessoa não é o próprio mérito que tem, até porque alguns, do ponto de vista do trabalho que realizaram, das avaliações que têm tido, dos graus académicos que já obtiveram, portanto, é inquestionável o seu mérito. O mérito que lhe reconhecem, dá a ideia, é o mérito dele continuar a ser precário. E isto é absolutamente inaceitável. Dizia-nos a senhora vice-reitora da Universidade de Évora que temos que reconhecer que os tempos mudaram. É verdade. O que é pena é que as pessoas tenham mudado tanto com os tempos e, portanto, hoje não tenham resistido a esta necessidade de manter precários aqueles, não é que reúnem as condições que os que hoje os rejeitam já reuniam, não, é reúnam mais condições do que aqueles que hoje os rejeitam reuniam na altura em que eles mesmos ganharam essa estabilidade. Colegas aqui. Sr. Presidente, peço desculpa, ainda temos algum tempo. A minha parte está, se algum colega quiser.
Com certeza. Então, eu se calhar passava a palavra ao Sr. Dr. Tiago Dias, que tem uma intervenção, terá mais perto de 3 minutos.
Ok. Eu vou tentar sumariar um bocadinho as dificuldades que nós temos experimentado enquanto representantes na CAB, e os três aqui somos representantes nas duas CAB, e os processos começaram a ser analisados. A primeira reunião foi em maio do ano passado, e portanto até ao verão tivemos um processo para tentar inclusive a definir um regimento para o funcionamento das CAB, que hoje em dia não serve para nada, portanto não é cumprido. A partir daí, e portanto isto só para vos dizer que as reuniões foram previstas inicialmente para todas as CAB, não apenas da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com reuniões quinzenais para durarem uma manhã, e nós já reunimos extraordinariamente 2 vezes por semana o dia inteiro, agora 4 vezes por semana o dia inteiro, para tentar despachar estes cerca de 6 mil processos que deram entrada. A verdade é que são reuniões muito duras do ponto de vista de há cuidado que é preciso ter na análise dos casos, porque efetivamente também não existe a informação necessária, pelo menos do nosso ponto de vista, para que quando se olhe perante um requerimento se consiga efetivamente aferir aquilo que é o caráter permanente das funções que estão a ser desempenhadas por um lado, por outro lado se o vínculo é adequado ou não, e importa aqui terem atenção que os estatutos das carreiras docente do Politécnico e do Universitário também de investigação prevêem figuras de professores convidados ou de investigadores convidados. E, portanto, há aqui ainda a possibilidade de algumas funções poderem ser desempenhadas por pessoas convidadas. A questão que se coloca aqui é que não podem ser tantas pessoas convidadas a desempenhar todas estas funções, que são as de docência ao nível de unidades curriculares, que não são aquelas de doutoramento, que não são aquelas de mestrado, são muitas delas as de licenciatura. Ainda no outro dia estávamos a olhar para uma instituição aqui na zona de Lisboa, onde o conjunto de pessoas que estavam a aparecer eram pessoas com contratos a 25% e a 30%, portanto, professores. Eram assim que estavam a ser classificados. E que, aparentemente, professores a 25% ou a 30% por 3, 4, alguns 5 anos, 6, parece de acordo com a figura professor convidado. Mas depois vai-se ver que, na prática, estão a 25% e a 30%, com contrato a 25% e a 30%, porque são bolseiros pós-doc. E, portanto, para não violarem o estatuto do bolseiro de investigação científica, não podem sequer ser contratados numa percentagem de tempo superior. E, portanto, são bolseiros pós-doc que fazem investigação nos centros da universidade e depois ainda lecionam aulas, orientam alunos de doutoramento, alguns deles têm assento em órgãos de gestão e a instituição considera as necessidades não permanentes estando lá 4, 5 anos. Qual é o pretexto? Certamente fizeram a avaliação séria que lhes permite dizer que as necessidades não são permanentes, o que a mim me causa alguma estranheza, mas ainda assim o argumento é as contratações são financiadas por programas com horizonte temporal reduzido, nomeadamente as bolsas da FCT, e, portanto, são para fazer apenas isto e mais nada, e, portanto, não há aqui nada para regularizar. Ora, isto é totalmente inaceitável quando a percentagem de pessoas que efetivamente trabalha nas instituições e cumpre com aquilo que são as necessidades permanentes de uma instituição de ensino superior, seja a docência, seja a orientação de alunos, seja a coordenação de projetos, a captação de financiamento através de concursos para projetos, a investigação científica seja depois considerada desta forma por falta de financiamento. E encontramos, em alguns casos mesmo, que tenha ficado lavrado em algumas atas isto que foi dito, que é a necessidade é não permanente porque não há verba para financiar, de outra forma seria. Ora, nós sabemos que o ministro Mário Centeno disse na Assembleia da República que ninguém ficaria de fora do PREF-PAP por falta de verba. Foi dito. Também sabemos que quer o ministro Mário Centeno, quer o ministro Manuel Leitor dizem que há outros instrumentos mais adequados para o ensino superior do que o PREF-PAP. A verdade é que não existe nenhum neste momento. O diploma do emprego científico, a única coisa que faz é trocar uma bolsa pós-doc por um contrato a termo certo. No máximo por 6 anos, e todos os editais que estão a sair, pelo menos aqueles que temos conhecimento, dizem que não há garantia de entrada para o quadro a seguir, ou seja, não se vai renovar para o 6º ano aquela condição que aqui foi imposta na Assembleia da República para, de alguma forma, ver que a necessidade é permanente e dar direito à abertura a um processo concursal. Portanto, esse não existe e estamos a falar de precário. O diploma dos vínculos é algo que esperamos que venha a ser implementado, mas está em discussão pública e nós sabemos todos a pressão que existe no meio e o que é que ainda pode ir resultar. Portanto, o PREF-PAP é o único neste momento. E estamos a falar de um problema que não se prende com votações por unanimidade dizer que a necessidade não é permanente, como o ministro Manuel Leitor disse à saída de uma audição parlamentar recentemente. Uma votação 4-3 na CAB, em que 4 são os 3 membros do governo e o representante da instituição e os 3 são os representantes do sindicato, 4 versus 3 contra o reconhecimento de necessidade permanente, não significa que o processo esteja a correr bem. Significa que houve ali uma votação em que o que se procurou foi votar alinhado com o que diz a instituição de ensino superior, a nosso ver, para não onerar o orçamento de Estado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, para fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Salvador de Meira, diretor do FENPROC, naturalmente os restantes dirigentes do FENPROC estão aqui. Eu, sinceramente, fico depois de ouvir o FENPROC e agradecer os contributos aqui.
Já dá. Então, para ficar na gravação, novamente os meus cumprimentos ao Sr. Professor Mário Nogueira, à FENPROF e aos restantes dirigentes presentes. E para dizer que, quando ouvi os senhores, senti, não será isso, obviamente, porque as nossas funções são completamente diferentes, mas senti que, afinal, as críticas que o PSD fez a este processo, afinal, justificam-se plenamente. Porque nós sempre dissemos, desde o início, e mantemos esta crítica, que o Governo, quando criou o PREVPAP, não era para integrar os precários, era para ir integrando os precários devagarinho, à velocidade das suas disponibilidades financeiras daquilo que eles consideravam que eram os seus critérios de oportunidade política. O PSD pode ser acusado de muitas coisas, acho eu, e tem sido acusado de muitas coisas, a maioria, na minha perspectiva, de forma injusta, alguma porventura de forma justa, mas uma coisa que acho eu que não pode ser acusado é de pactuar com a ilegalidade. E relativamente aos precários, nós, obviamente, que o PSD tem a sua cota parte de culpa, não vamos negar aquilo que é a evidência. Mas também não temos toda a culpa, porque nós temos precários anteriores à governação do PSD e até pela formulação atual da lei, o Governo espera integrar muitos precários que são da sua responsabilidade, porque, como a FENPROF de certeza conhece, o diploma classifica como precários todos aqueles que entraram até 3 de maio do ano passado e, portanto, a 3 de maio do ano passado o anterior Governo já estava em funções há mais de um ano e meio. Agora, que sendo a favor da precariedade, obviamente que nós temos que considerar que todos os trabalhadores que desempenham no Estado funções que correspondem a um vínculo efetivo, para além de um determinado prazo, devem ser integrados através de concurso. E isso o PSD não pode deixar de defender e defende aqui. E não compreendemos que um governo que inicialmente avançou de forma precipitada para um processo desta natureza, porque inclusivamente esperava poupar dinheiro com a integração dos precários, querendo reduzir, em alguns casos, a remuneração que as pessoas recebiam, não tenha previamente feito o trabalho de casa e visto que a esmagadora maioria dos trabalhadores precários são pagos por fundos comunitários e muitas das vezes, por estarem a desempenhar trabalho temporário, não recebem o correspondente àquilo que é a sua remuneração, a remuneração a que têm direito quando vierem a ser integrados. E, portanto, destinando estas audições, sobretudo, ao escutar aquilo que é a posição das instituições que aqui vêm, eu queria perguntar à FENPROF, em primeiro lugar, é atento o processo que temos em cima da mesa, a lei foi aprovada, temos que trabalhar com esta lei porque não temos ainda outra. O que é que se pode fazer para que o processo corra de uma forma certa, corra da forma correta? E, por outro lado, porque o Sr. Presidente já me está a fazer sinal por causa do tempo e tentando cumprir o tempo, e, portanto, o que é que, objetivamente, se pode fazer para melhorar o processo e qual é o contributo que os partidos aqui na Assembleia podem dar para que haja celeridade neste processo, porque todos os anteriores processos, este não é a primeira vez que se faz um processo de regulação de vínculos precários, é a primeira vez que se cria um sistema tão complexo como este, onde é que a gente, todos podemos trabalhar para que os verdadeiros precários sejam integrados e se possa fazer também a distinção, que penso que para nós
Obrigado.
É importante, entre os que são os verdadeiros precários e os, aqueles que não são verdadeiros precários e que estão a querer ser metidos neste embrulho, perguntar à FENPROF se reconhece esta situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria cumprimentar a delegação da FENPROF e temos uma matéria muito importante. Penso que hoje é claro para todos que foi bom que, em vez de nos termos centrado apenas numa instituição e num caso concreto, tivéssemos alargado as audições. Penso que está a ser muito útil esta série de audições. Indo diretamente à questão que aqui temos em cima da mesa. Nós gostávamos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostávamos de ter números da vossa parte. Um aspecto muito interessante do que aconteceu aqui nas duas audições anteriores, primeiro do CRUP e depois do CSISP, até talvez de forma mais sistematizada que o CSISP, é que nos deram um conjunto de números. Tipologias, em cada um dos pontos da tipologia, o que é que estava a acontecer. Isso é muito útil porque nós estamos no decurso de um processo. E nós percebemos e até achamos bem que as diversas partes interessadas no processo vão transmitindo alguma informação até para pressionar que se vá avançando e que as coisas aconteçam, e isso nós achamos muito bem, mas em certos momentos não é fácil pôr os números todos na mesma tabela e eles dizerem todos a mesma coisa. E portanto, do ponto de vista, por exemplo, quando nos falam de algumas situações que estão a ser deixadas de lado, ou porque têm a ver com outros instrumentos e não estariam a funcionar, como diz o professor Tiago Dias, ou porque têm a ver com situações que as instituições entendem que, por uma razão qualquer, aquela delas que não cabem, quais são as tipologias dos casos e dos problemas principais e se podemos ter números em relação a isso. E quando digo isto, não estou a ser traiçoeiro, admito que não tenho agora os números em cima da mesa e nos queiram mandar posteriormente, porque isso seria bom para nós jogarmos aqui com os vários dados que existem. Um aspecto que recorrentemente pomos em cima da mesa é a própria definição de necessidade permanente. A FENPROF disse aqui uma coisa que é relevante, e que é, propusemos no princípio que houvesse uma espécie de critérios e o Governo não quis. Para nós clarificarmos melhor a forma como estamos a encarar o debate em determinados momentos, se a FENPROF pudesse dizer da forma mais explícita possível qual é o conceito, qual é a definição de necessidade permanente com que estão a operar, isso seria útil para nós analisarmos o que é que cada uma das partes está a dizer, porque podemos não estar de acordo sobre a definição de necessidade permanente. E acho que para percebermos bem a forma como a FENPROF se posiciona neste processo, ter essa definição seria muito importante. E a terceira pergunta é basicamente esta. Já vimos que há dificuldades, e agradecemos o facto de nos terem vindo falar das dificuldades, mas também gostávamos que nos respondessem a esta pergunta. Há alguma coisa que está a correr bem? Há alguma coisa que está a avançar? Há alguma coisa que está a concretizar? O que é que está a correr bem? Porque, até para pesarmos aqui as várias contribuições, nós não queríamos confundir o facto de que o processo é complexo, de que o processo tem tido mais obstáculos do que eventualmente se esperava no princípio, de que houve prolongamento de prazos para certas coisas. Nós não queremos confundir isso com não se está a fazer ou não está a acontecer. E, portanto, gostávamos que, ao mesmo tempo, termos o retrato do vosso lado do que acham que não está a correr bem, mas também daquilo que acham que está a correr bem, e com isso estaremos mais confortáveis a montar o puzzle. Como imaginam, estamos a meio de um trabalho de montar um puzzle e a vossa contribuição será útil para termos todos os dados que nos permitam ajuizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Analita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a FENPROF, na pessoa do professor Mário Nogueira, e ir direto ao assunto. E o assunto que a mim, ou que ao CDS interessa particularmente nesta audição específica à FENPROF, uma vez que a FENPROF está nas CABs, tem presença, também nos pode fazer alguma confirmação em relação à informação que nós obtivemos, por exemplo, na audição anterior do CRUP, e que eu sinceramente sinto um bocadinho disso, vejo um bocadinho dissonante com aquilo que é trazido aqui, porque na audição anterior, por exemplo, estava cá o Sr. Reitor da Universidade Nova, que nos disse que dos casos que a universidade dele tinha apresentado nas carreiras especiais, tinha havido já 82 requerimentos aceitos e 96 que não tinham sido aceitos, mas que no seu entendimento seriam uma base encaminhável para o Decreto-Lei 57, que eu bem entendo que a posição da FENPROF é que uma coisa não substitui a outra, mas o entendimento do Ministério é que sim, e aparentemente dos senhores reitores também, não é que substitui, mas é que converge para uma mesma solução, e portanto, aparentemente não há, apesar de tudo, há um indicador mais elevado do que aquele que nos é trazido aqui. Para Aveiro, o senhor reitor fez-nos chegar um documento em que diz que, por exemplo, no que diz respeito aos bolseiros. O levantamento em Aveiro é de 145 casos e que nenhum ainda chegou sequer à CAB. E, portanto, que ainda seria nesse sentido, sugerindo que ainda era precoce fazer uma avaliação do que é que se passa em Aveiro, uma vez que os requerimentos ainda não chegaram à análise na CAB. Pronto. E, portanto, com base nesta informação que nos foi dada pelos reitores e aquilo que hoje da FENPROF, que tem assento na CAB, vejo aqui uma dissonância que não consigo conciliar. O que sim consigo conciliar, e isso parece-me comum em todos, é que há um atraso muito significativo no procedimento que estava previsto na própria lei. E, portanto, todo este entendimento de prazos que a lei tem subjacente, designadamente que o processo de regularização estaria terminado em 31 de maio, parece-me longe de que venha a acontecer, mesmo com esta pressão de reuniões que se tem vindo a verificar. E eu gostaria também de perceber porquê, ou se foi uma subestimação, ou o que é que se passa aqui que provoca um atraso desta magnitude. Depois, aproveitando também declarações que foram feitas pela FENPROF, aqui no final do mês de fevereiro, a FENPROF disse que o Sr. Ministro mostrou preocupação, estou a citar o que vem nas notícias, mostrou preocupação pelo facto de ainda não ter recebido nenhuma relação de vínculos a regularizar para a homologação. E também na sequência dessa reunião que tinham tido com o Sr. Ministro, que a tutela tinha dito que, prévias às reuniões desta CAB e com vista à melhoria do seu funcionamento e ao aumento da sua eficácia, era preciso estabelecer compromissos sobre critérios justos para a apreciação dos requerimentos e que o Sr. Ministro tinha comprometido a reunir com a FENPROF para esta finalidade. E, portanto, eu perguntava, destas reuniões, o que é que já houve de avanço, só se ficaram mais ou menos no mesmo ponto. E, finalmente, terminaria dizendo que, pedindo um comentário à FENPROF em relação àquilo que eu, enfim, diria que é alguma cacofonia nas vozes do Governo sobre esta matéria, porque o Sr. Primeiro-Ministro vem a público dizer que os senhores reitores têm que combater a precariedade, isso é até com um certo tom moralizador, dizer-nos vamos lá juntos neste combate. Mas depois, aqui, em audições na Comissão e no Plenário, o Sr. Ministro do Ensino Superior e das Finanças disseram claramente que o PrevPAP não era um instrumento adequado para a realização de vínculos no caso das carreiras especiais. E, portanto, eu perguntava qual é o vosso comentário em relação a esta divergência e se isso depois se reflete no trabalho das CAB no final do dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os seus representantes da FENPROF aqui presentes, agradecer-lhes a presença, pedir desculpa por não ter estado na parte inicial totalmente, porque tive de ir à 12ª Comissão apresentar um requerimento e voltei, mas ouvirei a gravação desta audição com toda a atenção. E eu, as primeiras palavras no concreto em relação a esta matéria, eu não posso deixar de dirigir aqui ao Grupo Parlamentar do PSD, porque vem agora dizer que sempre disseram que o PrevPAP não é o instrumento para a regularização dos vínculos precários, mas na quarta-feira passada a senhora deputada Carla Barros disse que era um instrumento para integrar esquerdistas e desrespeitou de milhares de trabalhadores com vínculo precário na administração pública, e eu não podia deixar de assinalar esta questão. E portanto, em relação à matéria que aqui nos junta hoje, aquilo que nos junta aqui hoje, eu gostaria de perceber exatamente qual é o balanço que a FENPROF faz deste momento da aplicação deste programa, desta ferramenta que existe. Nós consideramos que o Governo tem na sua mão tudo o que necessita para regularizar os milhares de vínculos precários que existem na administração pública, e então o que é que falta aqui acontecer? Porque aquilo que foi aqui caracterizado na audição com o CRUP foi uma visão bastante, diria eu, idílica do que está a acontecer neste processo, que não é coincidente com aquilo que tem vindo por parte dos sindicatos e das associações, nomeadamente até nos protestos públicos que já foram feitos em vários pontos do país. É verdade também que quem estava aqui em representação do CRUP não eram as instituições de maior envergadura, que se calhar têm os maiores problemas para resolver, porque não estava cá nem o Senhor Reitor nem de Coimbra, nem de Aveiro, nem do Porto, nem de Lisboa, e portanto se calhar seria interessante avaliar estas questões em particular, porque eventualmente será onde elas também têm mais peso. Outra questão que nós gostaríamos de perceber, eu não sei se isto já terá sido levantado, é como é que lê a FENPROF o comunicado que o CRUP fez? E em relação pronto, aos vários conteúdos, em relação especificamente a isto do PREF-PAP ser um procedimento que não garante o princípio do mérito como critério de entrada na administração pública, e como é que consideram estas declarações, e a outra que nos parece igualmente grave, que é a questão da suposta elevada rotatividade de investigadores e bolseiros, que não deve ser confundida com necessidades permanentes das instituições. Ora, parece-nos que, de facto, ou bem que há vontade de regularizar vínculos precários, ou bem que não há. E estas declarações, em vez de virem trazer clareza daquilo que devem ser as intenções, ou melhor, se calhar trazem, mas não é no sentido em que deviam, de quais é que são as instituições, as intenções claras das instituições em relação a esta matéria. E por fim, esta questão que tem vindo a ser levantada, que é, bom, nós até queremos regularizar vínculos, mas não temos orçamento. E portanto não temos isto previsto, não temos a ferramenta para depois avançar. Eu gostaria de ter um comentário relativamente a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para finalizar esta parte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, membros da FENPROF, eu gostaria, nestes dois minutos finais que tenho nesta audição à FENPROF, de colocar duas questões. Uma primeira delas sobre números e uma segunda sobre pretextos para não regularizar estes precários. E começaria pela última. Mais do que os números e as percentagens, eles são importantes porque espelham uma visão política sobre o problema, mas nós não podemos aqui escamotear uma coisa. Estas comissões têm representação dos sindicatos, da instituição de ensino superior e dos ministérios. E como disse o professor Mário Nogueira, e bem, só é possível reprovar estes requerimentos, e olhamos para as votações, percebendo que os sindicatos votam a favor e as instituições e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vota contra. Nós, na verdade, enganamos-nos numa análise. Nós perguntamos aos senhores reitores se havia um acordo com o Governo. Não é preciso haver acordo nenhum, porque o Governo já obedece ao CRUP sem precisar de acordo. Portanto, o Governo, neste momento, está a ser governado pelo CRUP nas comissões do PREV-PAP. E, portanto, a questão do acordo até é secundária. Se a instituição de ensino superior, do seu dirigente da instituição, disser que é para regularizar, o Governo diz que é. Se a instituição de ensino superior disser que não é para regularizar, o Governo diz que não é, mesmo quando assume claramente que não é necessidade permanente porque acha que o Governo não vai dar dinheiro e o Governo vota ao lado da instituição de ensino superior. Isto é uma questão inarrável, é inacreditável como é que há uma postura mais do que passiva, é uma postura de irresponsabilidade, tanto pela parte das instituições de ensino superior como pela parte dos representantes do Governo, que não assumem claramente aquilo que está escrito na lei. E, portanto, para chegar à segunda questão, e terminarei, os números são muito importantes, porque se nós ouvíssemos hoje apenas o CRUP e o CISP, saímos daqui a achar que apenas 2% dos requerimentos é que não estavam a ser aprovados, mas a verdade é que é exatamente o contrário. Apenas 2% dos requerimentos nas carreiras especiais é que estão a ser aprovados. Eu acho que este é um ponto fundamental para nós compreendermos o que é que hoje se está a passar em todo o processo do PREV-PAP no ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos agora ao fim das intervenções dos grupos parlamentares e a FEPROF tem 7 minutos e meio para... Com certeza.
Eu, muito rápido, é só primeiro para dizer, talvez não me tivesse aqui expressado bem, mas só para clarificar. Nós não defendemos critérios gerais e os representantes do Governo contra, não. Nós e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior chegámos até a algum consenso em relação a esses critérios, que simplesmente depois, pelos representantes da CAP Coordenadora, foram rejeitados como tal. O segundo aspecto, que também é importante, é da Universidade de Aveiro, tem quantos para apreciar? A Universidade de Aveiro não só já os apreciou todos, como a postura da Universidade de Aveiro foi: nós recusamos-nos até a votar, porque não temos nada que votar aqui dentro. E depois, a seguir, quando a senhora Presidente da Coordenadora da CAB exigiu que tivessem que votar, saíram, telefonaram, presumimos que para a reitoria, e a partir daí o não foi sempre. Portanto, o braço levantava-se quando era para votar um contra, independentemente da situação que lá estivesse. Portanto, isto foi o que se passou com o Aveiro. A última questão, só dizer o que é que está a correr bem, eu tenho dificuldade. A única coisa que eu sei é que sou uma espécie de consciência crítica dos meus colegas, porque eles cada vez que chegam às 20h de uma reunião da CAB, a primeira coisa que fazem é ligar-me e durante meia hora dizer eu nunca mais lá ponho os pés, que aqui dá uma pouca vergonha. E o meu trabalho tem sido um bocado convencê-los a estar lá, porque para todos os efeitos e para bem dos colegas que estão a ser apreciados os requerimentos, é melhor lá estarmos do que não estarmos. Agora, de facto, nem as atas correm bem, quer dizer, quando estamos com 30 atas em atraso, é muito difícil estar a correr bem. Mas os colegas que lá estão dir-lhe-ão já alguma coisa que me escapa e que eventualmente estará a correr bem. Atenção, eu estou a falar na CAB da Ciência e Tecnologia. Nós participamos em algumas outras, onde é completamente diferente a forma como decorre. Estamos a falar nesta em particular. E quanto ao atraso, dizer que quando nós percebemos que a pressa tinha por objetivo despachar o assunto, passando por cima de tudo e nem sequer analisando os requerimentos, achámos que era melhor atrasar um pouco do que fazer alguma coisa que depois deixasse por apreciar devidamente os requerimentos. Mas eu passo, Sr. Presidente.
Não sei quem vai falar.
Também.
Eu vou tentar. Perdão. Vou tentar dar as respostas às questões que colocaram, se calhar estas mais diretas, e depois deixar as outras mais de fundo do que se pode fazer e tudo mais, para uma parte final, se tivermos tempo. Portanto, relativamente a Aveiro, houve três reuniões onde os representantes da Universidade de Aveiro foram convocados para tratar os cerca de 300 requerimentos que se foram submetidos e nenhum foi analisado. Nenhum foi analisado, foram todos retirados, porque na primeira reunião as representantes da instituição apresentaram-se com a postura de que não tinham que votar, depois, a seguir, lá perceberam que tinham que votar e começaram a votar não, sem justificação, a reunião foi suspensa, foram convocadas para uma segunda reunião onde mantiveram a postura, foram convocadas para uma terceira reunião após ter sido suspensa onde mantiveram a postura e uma vez que ia haver reunião, informou o representante do MCTES nessa altura, um ou dois dias depois, com o CRUP, a reunião foi suspensa à espera de ser retomada a seguir à reunião e ficámos assim, relativamente a ver. Portanto, não sei quais são as outras informações que tenha, isto é o que acontece da CAB. Relativamente à Universidade Nova de Lisboa, posso dizer, porque eu estive presente em algumas instituições e, portanto, há de tudo, desde pessoas, umas que estão contratadas com um vínculo de trabalho em funções públicas, um contrato por tempo certo, e depois outras em regime de outsourcing, havia quatro pessoas para o mesmo lugar, uma veio de um lado, a outra veio do outro, e depois o critério não é essa necessidade permanente, é porque é aquele ou porque é o outro, não. É porque aquele até tinha mais formação, e portanto era aquele que dava jeito, portanto já se olha mesmo também aos nomes das pessoas, e não só ao resto. Nós procuramos fazer um trabalho que é um bocadinho agnóstico contra isto, porque o que estamos ali a fazer é avaliar o caráter de necessidade permanente num primeiro momento e depois então ver até a adequação do vínculo. E isto porquê? Porque a seguir a todo este processo, para aqueles que vierem a ser apurados para regularizar no âmbito do processo, há um concurso. E no caso dos docentes e dos investigadores, o concurso só é admitido como oponente a concurso quem tem habilitação de referência, o doutoramento. Primeiro passo. Segundo, vai ainda para um contrato com um período experimental de 5 anos para ser avaliado o tal mérito que dizem que não é possível de avaliar. E estamos a falar de pessoas, todas elas, que o mérito já teve que ser reconhecido, de outra forma nunca seriam professores convidados, mas ainda que alguém queira pôr em causa que não tivesse sido aquele mérito que se procura, mas que tivesse havido ali alguma condescendência na avaliação por algo. Quer dizer, a maior parte das pessoas foi avaliada mais do que uma vez por painéis internacionais, pela FCT a quem atribui o financiamento, e essas pessoas não têm mérito. Há receio que não tenham mérito aqueles que têm trazido financiamento para as instituições, aqueles investigadores FCT que regressaram ao país não têm mérito. Muitos deles, no outro dia, diziam-me: eu já trouxe 800 mil euros em projetos para a universidade, não tenho mérito, os de lá de fora reconhecem, mas aqui não dá para eu entrar para a carreira. Portanto, são estas situações que nós procuramos aprofundar na CAB, e para isso são precisos elementos. Quando nos dizem, não, temos aqui uma pessoa que não temos registro do vínculo à instituição, ou temos aqui uma pessoa que a ligação é vem cá dar estas aulas, mas é porque é só assim, e não nos conseguem dizer mais nada. Houve um guião que foi escrito foi proposto pela CAB, para que as instituições percebessem que tipo de informação é que tinham que prestar. Ora, Quando um representante de uma instituição vem em dezembro dizer ah, eu vim cá só hoje à reunião para saber o que é que procuram aqui de mim, em dezembro, frise bem, antes da pausa para Natal. Porque nós ainda estamos no Conselho a ver o que é que são as necessidades permanentes, como o processo começou em maio, acho que isto diz muito. Portanto, o que é que pode correr mal? Eu acho que tem tudo para correr mal do ponto de vista das carreiras especiais. Das gerais, não. Tem estado a correr, eu diria, conforme o que é suposto. E, naturalmente, o que corre bem ou corre mal é sempre aquela perspectiva do meio copo cheio ou vazio, não é? No nosso entender, o âmbito do programa é regularizar situações precárias que não podem ser regularizadas ao abrigo do Decreto-Lei 57, porque vai continuar a ser precária a situação. Não sabemos que outros apoios vão efetivamente ser implementados. Porquê? Porque tudo o que nos dizem é que há um outro conjunto de medidas que estão a ser implantados para resolver estes problemas. E nós ficamos muito contentes e estamos a contribuir para que essas medidas vão avante. Mas, aparentemente, não há financiamento para resolver estas, que garantias temos para as outras? Mas estas existem no momento atual e precisam de ser resolvidas. Agora, a questão que se coloca aqui é números da nossa parte. Eu poderia avançar aqui uns números, mas sem atas não o quero fazer. Até as atas estarem assinadas, tudo muda. E é por isso que nós nunca saímos com números para o exterior. Aliás, até temos algumas dúvidas de como é que é difícil fazer tantas, ou qual é a dificuldade em fazer estas atas, ainda que alguns atrasos possam acontecer, e eu certamente também tenho algum contributo para o atraso, mas quero dizer, nós no seio das duas CABs temos 42 reuniões. Hoje recebi para análise a ata da décima primeira e da décima segunda ao fim de duas semanas parado. Resultados para homologar vão sair agora, como devem compreender, não pode haver homologações sem as atas estarem assinadas. O da décima, décima primeira e décima segunda são aqueles que reportam até novembro, momento em que tratámos dos politécnicos em que a situação era menos difícil. E menos difícil porquê? O número de pessoas abrangidas visava muitas pessoas, ou o número de requerimentos visava muitas pessoas abrangidas pelo regime transitório e, portanto, não tinham habilitação de referência. E nós, FENPROF, procuramos ter uma postura responsável e séria e, também nestas situações, independentemente do resto, se a lei obriga a que se tenha a habilitação de referência, a pessoa não pode estar enquadrada no programa, como é natural, ainda que a pessoa lá esteja há muitos anos. Agora, é preciso garantir é que também ao abrigo do regime transitório há condições para as pessoas poderem ingressar. E procuramos, noutras situações, com regras que tentámos definir, e aí encontramos alguma respaldo na parte do MSTES, não encontramos é na parte das finanças, que foi quem bloqueou a definição de um conjunto de regras, que de uma forma célere e justa, com pouca discricionariedade, porque todos os processos de avaliação têm alguma discricionariedade, pudesse fazer uma avaliação rápida dos requerimentos que nós temos com uma grelha, com uma árvore de decisão. Mas as finanças boicotaram isso e preferem fazer uma avaliação casuística onde não há argumentos que possam justificar o caráter de necessidade permanente. Ficamos por a instituição dizer não é permanente, não conseguimos justificar, passamos àquilo que em democracia se faz, que é a votação. Como há 4 versus 3, perdemos.
Muito obrigado. Gostava de agradecer novamente a presença da FEMPROF aqui na pessoa do seu presidente, Mário Nogueira, e dos professores Tiago Dias, António Fernandes Matos e Mário Carvalho. Como sabem, isto é uma longa maratona hoje, porque já ouvimos, ainda estamos a 3/4 do dia, mas agradecemos a vossa disponibilidade para estar aqui connosco e a forma também transparente como nos transmitem as vossas informações. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só antes de terminar esta audição, é uma breve interpelação à mesa. Nós, na primeira audição que tivemos do grupo, recebemos uma declaração assinada pelo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, que contradiz exatamente tudo o que foi aqui explanado pela FENPROF. Nós assumimos inicialmente, em prova de contrário, todas estas afirmações como verdadeiras. Tem percentagens, eu até iria pedir que este documento pudesse também chegar às mãos da FENPROF, porque é importante que ninguém neste processo não diga a verdade, nomeadamente em sede da Assembleia da República.
O Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para uma intervenção à mesa. O Parlamentar do Partido Socialista gostava de pedir ao Sr. Presidente que pedisse ou formalmente à delegação da FENPROF para se... Eu percebo que não tenha aqui as atas e que não tivesse preparado para uma pergunta direta dessa natureza, mas que se pudesse, logo possível, nos fizessem chegar os números que considerem relevantes, porque, malgrado o facto de estarmos num processo que ainda está a decorrer, há quem tenha números, há quem diga que tem números, e, portanto, nós gostávamos de ter todos os elementos em cima da mesa. Portanto, era para esse efeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso, eu se calhar ia pedir ao grupo se eles querem transmitir isto em aberto. Eu penso que está, é público. Não tenho nada a objetar. Acho que nenhum grupo parlamentar tem também qualquer objeção. Já acabou a audição, peço desculpa. Mas
o colega Matos é que esteve nessas reuniões.
Eu não vejo nenhum grupo parlamentar objetar a que isso possa ser feito. Portanto, não tenho nada a objetar também. Portanto, vamos fazer chegar-vos esses números hoje ou amanhã, logo que tivermos oportunidade.
E nós faremos chegar um documento escrito sobre a Universidade da Aveiro em concreto.
Muito bem. Muito obrigado. Eu pedi agora só, antes de começarmos a própria audição, eu pedia para aí 3 ou 4 minutos, porque isto já está longo e está quente aqui dentro, e eu não sei se é o ar-condicionado...